Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Optando de reconduzir-se seus hospedes, Hermano aproximou-se do sofá onde Amalia sentara-se. Estou caindo de sono, disse a moça conchegando-se com um gesto gracioso na longa capa de caxemira que lhe cobria as espáduas e as vestes de noiva. Por que não se recolhe? Perguntou o marido. Ela hesitou um instante, mas afinal erguendo-se com um faceiro assomo para romper o casto enleio, dirigiu-se ao tocador e ali achou sua criada. Às pressas, assodadamente, como costumava quando recolhia-se tarde e fatigada dos divertimentos, trocou as sedas e atávios por um alvo e fresco roupão de cambraia com fitas escarlates, delicioso traje no qual ela parecia vestida candidez e de seu pudor. Sentou-se então no divã. Estava tão fatigada, tinha dançado como uma menina de colégio que vai ao seu primeiro baile. Não sentia o cansaço do corpo somente. Espírito também havia sofrido as emoções as daquela noite e dos dias anteriores. Era feliz, tão feliz, que sua alma carecia de repouso. Reclinou a cabeça no recosto do divã. E insensivelmente o seu lindo talhe descaiu languido. As pálpebras cerravam-se a seu pesar. Mas ela fazia um esforço para abri-las. Tinha um vago susto de abonar-se ao sono ali, sozinha, e também exame de que Hermano via-se encontrá-la a dormir. O marido entrou no toucador, chegando uma cadeira sentou-se defronte, cautelosamente, para não perturbar o repouso da noiva. Ela não o sentira entrar, mas abrindo os olhos viu em face a contemplá-la com enlevo.
Sorriu-se,
e dando-lhe a mão que ele guardou entre as suas, adormeceu como uma criança. A presença de Hermano inspirou-lhe nesse momento a mesma confiança, que outrora o afago materna, o amor aninou. Hermano demorou-se algum tempo a admirar a graça de Amaia assim adormecida. Involuntariamente pensamento enleando-se nas reminiscências o transportou ao passado, à noite de seu primeiro casamento. De repente, tornando daquele recordo ao presente, volveu o olhar em torno e ficou atonito 23 de ver ali em face dele a mulher que pouco antes admirava, a esposa a quem se ligara havia poucas horas. Ergueu-se pálido, demudado, e a favorir e afastou-se. No dia seguinte, eram 10 horas da manhã, quando um raio de sol brilhante e alegre entrou pelo aposento de Amalia como para festejá-la. Durante a noite, a moça acordara, tonta do sono, buscar no próximo aposento, o leito, onde refugiou-se. Pela manhã, Mucama abriu a janela do toucador e uma réstia de sol batendo no espelho, refrangera acariciando o rosto mimoso da moça por pousado em um ninho de rendas. Ela abriu os olhos e saltou da cama alegre como um passarinho. Sim, quer tomar alguma coisa? Perguntou-lhe a Mucama. Eu quero almoçar, que estou com muita fome. Mando pôr na mesa. Não aqui mesmo, no tocador. Amalia teve então uma ideia que lhe sorriu. Sentou-se à sua secretária, um mimo de marceneria, e escreveu a seguinte carta em papel que eu aqui acha com seu monograma. Dona Amalia Veiga de Aguiar. Eu tenho a honra de convidar seu marido Carlos Hermano de Aguiar para almoçar em sua companhia, hoje, às 11 horas, no seu toucador. O menu fica por conta do convidado. A moça fechou o seu convite e mandou-o entregar a Hermano, de quem sentia falta perto de si. Ela não o censurava pela ausência, mas parecia-lhe que ele devia ter se apressado ensado em saudar o Lova na manhã. E sobretudo nesse primeiro dia em que dormira na sua casa. Hermano acudiu pressuroso ao convite, e os dois novos las almoçaram jovialmente perto de uma janela que dava para o jardim, ouvindo cantar os passarinhos e aspirando a fragrância das flores, que o vento, soprando nas roseiras, esparzia sobre a mesa. O resto do dia passaram nesse mesmo divaneio amoroso, lendo, recitando versos, recordando a breve história de sua afeição e estremecendo ainda dos incidentes que os ameaçaram tantas vezes de uma separação eterna. No meio destes lirimos, Amalia escreveu à mãe uma carta cheia de ternuras, e Dona Felicia veio fafelhaf uma rápida visita que guia encheu de júbilo por ver seu contentamento. O jantar foi a reprodução do almoço. Cois sim comeram ali mesmo no toucador em uma mesa volante, servidos pela mucama. Amalia achava encanto nessa solidão a dois, em que nenhum olhar estranho e indiscreto vinha perturbar a sua casta felicidade. No fim do crepúsculo, quando as sombras se condensavam entre as árvores, saíram os noivos à chácara para espairecer. Sem intenção e sem consciência, Amalia dirigira o passeio justamente para aquele banco onde outra Julieta sem vizes todas as tardes com o marido. Hermano a princípio a tinha acompanhado sem observação, mas visivelmente contrariado, o que a noiva não percebeu por ter volvido os olhos para a casa paterna. Quando, porém, a moça ia sentar-se no banco, ele reflexivamente impediu-lhe o movimento com o braço e obrigou-a a afastar-se. Não sente-se aí, Amalia. Amalia, surpresa por aquele gesto que não era um abraço, reconheceu o sítio e adivinhou a razão da repugnância do marido. Sua alma confrangeu-se. O erro fatal que Arela tanto receou, estava consumado. Calou-se, porém, e seguiu silenciosamente o marido, que para disfarçar a ocorrência, fadava-lhe com volubilidade dos planos que tinha para embelezamento da chácara, a fim de que Amalia achasse aí todos os encantos, quando, fatigada da sociedade, se deixasse ficar no seu retiro para repousar. Notando afinal a mudez e esquivança da moça, compreendeu que a impressão fora profunda, e para serenar-lhe o espírito renovou os protestos tantas vezes repetidos de que ela era sua felicidade, sua vida, sua alma. Iludiu-se Hermano e eu também. A sua felicidade. Se alguém lhe a pôde dar neste mundo, não sou eu, e Deus sabe que sacrifícios eu não faria para merecer esta graça. Malha proferiu estas palavras com uma tristeza maviosa e afastou-se para que o marido, apesar do escuro, não lhe visse as lágrimas. Não tem razão, Amalia. Se eu me lembrasse de oferecer-lhe uma flor, já usada por outra senhora, não a rejeitaria ofendida. E me vicondearia se eu procurasse antes para dar-lhe uma dessas violetas, abertas agora mesmo com o sereno da noite, cheias de perfume e colhidas por mim em sua intenção. Ah, pois assim deve ser também com as flores d'alma. Eu não pude nascer no dia em que a conheci para que minha vida começasse com o meu amor. Quero, porém, despir-me do homem que fui, porque esse não lhe tem-se, e portanto não existe mais. Então é por mim, perguntou a moça com surpresa. Pois duvidava, Amalia sorriu. A nuvem se tinha desvanecido, o seu céu de amor estava outra vez límpido e sereno. Entretanto, quando ao recolher, ficou só como na véspera, pensou consigo que se irmão amasse, tanto quanto ela o amava, não teria lembrança para quanto não fosse o seu amor. A filha não esquecia perto dele a mãe de quem nunca se apartara, até aquele dia. Por que não esquecia ele também uma pessoa finada desde 5 anos? Achava alguma razão nas palavras do marido, mas dispensaria de bom grado aquela delicadeza. Desejaria antes ser querida por Hermano, com tanto anhelo e transporte que tudo para ele fosse novo nessa casa, nesses sítios cheio do pardo. Apreciava a pureza das flores do alma recém-abertas ao seu influxo, mas também pensava que em uma alma completamente regenerada pelo amor, já não deviam de haver flores murchas fanadas, como eram essas recordações que pungiam o marido. Os 3 primeiros dias depois do casamento, Amalia, Hermanos passaram no mesmo delicioso a sós. Comiam no retiro do toucador, não como casados e da véspera, mas como namorados em partida campestre, às ocultas. Esse cunho de improviso e de folia era o que mais encantava Amalia. Ela que sempre fora menina e travessa queria descontar agora os dias de tristeza. A solenidade da vida conjugal e a seriedade da posição de dona de casa assustavam o seu gênio faceiro. Assim, esquivando-se a pretexto de recato e acanhamento, retardava o momento de assumir suas graves funções. Chegou, porém, o dia. A mesa estava servida para o almoço. A Amalia tomou a cabeceira e o marido sentou-se ao lado. Onde está Abreu? Perguntou o dono da casa. Chame-o. A voz de Hermano tinha uma severidade desusada. Nunca Amalia ouvira aquele timbre. Ela fitou o semblante de seu marido e notou a exia pressão áspera de sua fisionomia e o olhar imperativo com que ele recebeu o velho criado. Abreu aproximou-se da mesa com o passo ríspido dos soldados, dobrou a cerviz por um movimento de engonço e perfilou-se. Quando Hermano passou-lhe o prato destinado a Amalia, ele o conservou na mão imóvel. Foitre presu que o amo lhe desse ordem terminante. Para a senhora. Então, sem voltar-se, estendeu o braço e pôs o prato na cabeceira. Nem então, nem depois, durante todo o almoço, o seu olhar, que ele tinha sempre levantado, buscou a dona da casa. Não a queria ver, e não a viu.